Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. Nacional. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas mais 5 minutos, horário brasileiro verão aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Rede Nacional com No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta-feira, 15 de dezembro de 2017, bem no meio do ano. É, bem no final do ano, bem aí no final do último mês do ano. Eu estarei ao lado do Wagner Gomes nos comentários, mesa de áudio de Ed Guimarães, central técnico Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco e seis, começamos o programa, logicamente, falando da grande final do Mundial de Clubes da FIFA em Abu Dhabi. A bola vai rolar amanhã às 15 horas no horário oficial de Brasília, horário brasileiro de verão. E você vai curtir Grêmio e Real Madrid, vai saber desses detalhes. O Grêmio Porto Alegrense vai ser o Brasil nessa final do Mundial. E o repórter Rodrigo Ricardo trazendo as informações do Tricolor Gaúcho pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem ele aí, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, a expectativa é grande, né? E a esperança também grande de um título mundial, mais um para o Brasil, mais um para o Grêmio Porto Alegrense. Boa tarde para você, meu querido Rodrigo Ricardo, famoso RR.
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, está chegando a hora, muita expectativa, o Grêmio é o Brasil, só quem não está torcendo para o Grêmio são os colorados, abertamente, mas o resto
é todo mundo. É a mesma coisa que o vascaíno que torcia, para o Flamengo dizia que não torcia.
Será?
Acho que sim, é a mesma
situação. É outra situação, vamos tocar o barco,
é melhor. Isso?
Não, não podemos
falar de barco. Ah, não fala de barco, nem de barca, nem de barco, nem de barca, nem de independente. Não, nada disso. Vamos seguir lá. Aquilo já é passado.
Passado.
O futuro está aqui amanhã.
Amanhã, então. Isso. E o lateral Edilson, o Grêmio fez seu último treino antes da partida. E quem falou sobre a expectativa desse jogo foi o lateral Edilson.
Sem dúvida, está muito melhor do que o primeiro jogo, sem dúvida alguma. É, e também vai ser o último jogo da nossa temporada, então a gente tem que dar o algo a mais, o gás a mais, porque depois a gente vai entrar em férias. E é a decisão do campeonato mundial. Então acredito que todo mundo tem que estar no seu limite físico e mental, tentar o seu melhor, para que depois a gente possa relaxar nas férias.
Então, antes de você seguir com o Grêmio, deixa eu chamar ele, nosso comentarista, o professor que está conosco aqui hoje.
Wagner Gomes.
Dando boa tarde para você, Wagner Gomes. A gente começa pelo Edilson, porque o Edilson já jogou pelo futebol do Rio de Janeiro. Qual é a diferença daquele Edilson que jogou no Botafogo e o Edilson que está no Grêmio Porto Alegrense? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Na realidade, mais experiente. E também jogando num time que o forte é o conjunto. Inclusive, o próprio Luan hoje falou sobre isso na entrevista, que o forte do Grêmio é o conjunto. Então, a gente acredita que para os jogadores do Grêmio, esse é o jogo da vida deles. Para o Real Madrid, embora vá encarar com muita seriedade, é mais um jogo importante.
Para eles lá, não é o ponto principal.
Tão forte quanto aqui.
A Liga dos campeões da Europa são muito mais importantes o título lá, né, a competição.
Exatamente.
Do que essa competição do Mundial. Mas prossegue aí o Grêmio Porto Alegrense, que tem sempre um grande goleiro. E um bom time começa sempre com um bom goleiro, é isso?
Com certeza, e Marcelo Groi foi espetacular durante a Libertadores, fez defesas incríveis, né? E ele espera que vai ser muito utilizado, né? Porque Real Madrid com ataque Cristiano Ronaldo e Benzema, certamente Marcelo Groi vai ter oportunidade de fazer novamente grande defesa, e ele falou da sua expectativa para o jogo.
É, sabemos que vamos encontrar um grande adversário, um time fantástico, um dos melhores times do mundo, mas como eu disse, é um jogo de futebol, são 90 minutos, é uma partida só. Tudo pode acontecer, né? Apesar do Real Madrid aí ter tido talvez mais de 15 oportunidades.
Mais de 15 oportunidades.
Contra o Al Jazeera, na verdade, que o Real Madrid fez muitos ataques, né? E ele falou, foram 15 oportunidades, mas o Real Madrid só aproveitou duas e quase perde o jogo.
E essa questão que ele fala justamente que é um jogo só. E por ser um jogo só, tudo pode acontecer, né, o
Borges, a gente costuma dizer que futebol são 11 para cada lado. No peso de cada um, a gente sabe que existe uma certa diferença. Mas o Grêmio vem de uma temporada de grandes superações, de jogos muito apertados também aqui para ganhar. Aqui na América do Sul é complicado, são jogos muito escamados. E eu tenho certeza que a pegada do time vai ser forte. Embora muito difícil mudar a característica de jogo. Não dá tempo para isso. Mas é o que eu disse, mais uma vez, a motivação pode gerar um plus nesse jogo.
E tem um goleiro como Marcelo Groi, por exemplo, que fez uma defesa espetacular pela Libertadores América, vem crescendo muito. Ele que já tinha sido lembrado para a seleção brasileira lá atrás, caiu um pouquinho, depois cresceu de novo agora, nesse ano de 2017, fazendo uma Libertadores espetacular.
E está terminando o ano numa posição muito boa. Ele está numa forma fantástica, com muita rapidez, uma resposta rápida de movimentos, isso aí é importantíssimo. Ele consegue ter uma leitura de jogo muito boa e também se colocar de forma a facilitar as suas defesas.
Continue, meu querido Rodrigo Ricardo.
Borges, 4 anos atrás, o técnico Renato, hoje técnico Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, né, como os gaúchos costumam dizer, disse que ele era melhor, que ele foi melhor do que Cristiano Ronaldo.
Ele foi melhor?
Pois é, e hoje, na sua última coletiva antes do jogo, ele deu uma apimentada. Foi perguntado por um jornalista estrangeiro se ele mantinha sua opinião de que foi melhor do que o Cristiano Ronaldo, CR7. Ele disse sim, fui melhor. E ele apimentou aí com essa polêmica. Fala, Renato.
Daqui a pouco ele vai falar, mas eu queria saber você, Wagner. Realmente, o Renato foi melhor que o Cristiano Ronaldo? Entenda bem, o Renato, do seu tempo, de seleção brasileira, de Flamengo, de Grêmio, Porto Alegrense, e o Cristiano Ronaldo agora. Porque a gente fica muito com a cabeça no atual, né?
Não,
no
atualmente
presente.
É outra coisa.
No presente, mas dá para comparar?
Eu vejo o seguinte, no futebol existe muito essa necessidade de comparações. Eu vejo épocas muito diferentes, um futebol mais pegado hoje do que era. O Renato Gaúcho foi um jogador agudo, muito efetivo e muito incisivo, fazendo gols assim incríveis, até de barriga ele fez gol. Mas o que acontece? O Cristiano Ronaldo hoje, ele não é só um grande jogador, ele também é um grande atleta. O Cristiano Ronaldo se cuida de forma que ele é um atleta. Ele vai além das quatro linhas.
E o Renato não era esse
atleta. Não era bem assim.
Porque também na época dele
Não se puxava tanto na preparação física. Jogava-se e deixava jogar também. É. Hoje não, você pega a bola e tem 2, 3 em cima de você. Então eu não gosto de comparar jogadores de épocas diferentes, porque o estilo do futebol é outro. E aí fica muito difícil.
Já a gente vai falar um pouquinho mais do Renato como jogador e o Cristiano Ronaldo, que são situações diferentes, até porque de formas diferentes são jogadores que eram finalizadores. O Renato um pouco mais pro lado do campo e o Cristiano Ronaldo variando bastante, né? Você, meu querido Agora, Rodrigo
depois
Ricardo.
Depois dessa declaração, né, os vídeos do passado do Renato bombaram, né? Porque muitos jornalistas, inclusive espanhóis, não conheceram o Renato, o jogador, né? E foram ver os vídeos e chegaram a reconhecer que ele era um driblador nato, mas claro, mantiveram que o CR7 foi muito melhor. Até o Zidane se posicionou sobre isso e disse sim, que o Renato foi um bom jogador, mas que o luso, o português, está bem à frente do Renato.
Bom, viu, Renato?
Vamos ouvir o Renato. Fala aí, Renato.
Todos os anos ele procura quebrar os próprios recordes. Isso eu admiro muito no jogador. É um jogador muito generoso também, fora das quatro linhas. É uma grande qualidade que ele tem, que eu admiro também, e muito. É muito fácil para vocês que não me viram jogar, elogiar o Cristiano Ronaldo somente. Eu bato palmas para ele, em todos os sentidos. Mas para vocês definirem melhor quem jogou mais, você tinha que pegar muitas pessoas que conseguiram me ver jogar também. Então, a minha opinião, eu continuo falando a mesma coisa, com toda a admiração que eu tenho por ele. É uma opinião minha. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha também.
O Renato é um cara polêmico, né? Ele começou lá com o negócio de que a escola dele, a universidade dele como treinador era a praia, né?
Pois
é. E o campo de futebol. Isso já começou por aí. Depois começou falando que o time do Corinthians ia despencar. Acabou não despencando o Campeonato Brasileiro. E vem, ele solta sempre uma para poder ver se ele for campeão amanhã, ele sai na glória.
Consagradíssimo e ninguém vai aguentar o Renato Gaúcho. O que acontece? O Renato Gaúcho poderia ter feito uma faculdade de marketing, porque ele consegue fazer um endomarketing muito legal. Ele sabe se valorizar.
Antigamente
se
fazia muito isso, né? O Túlio fazia isso de uma outra forma.
Demais.
O Dadá
Maravilha tinha nome para todos os gols, só parava no ar, Dadá Maravilha, helicóptero e beija-flor.
Mas em tempos do Renato e o Cristiano é um finalizador, vamos colocar ele, lógico que o Romário era um finalizador mais de dentro da grande área, mas o Cristiano era mais finalizador que o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho era aquele cara do facão, né? Aquele que recebia e fazia a velocidade.
Fazia o facão e partia para dentro. O grande problema é o seguinte, Cristiano Ronaldo, ele chuta com a direita muito bem, chuta com a esquerda, cabeceia bem.
Ele é completo.
Sabe bater falta, faz gols de meia distância, de longa distância, dentro da área. Portanto, ele tem uma versatilidade, um repertório bastante farto. Mas, volto a dizer.
Agora, eu acho o Renato mais. Tem uma possibilidade. Quando ele jogou, né? O drible do Renato era melhor do que do Cristiano Ronaldo. Drible.
Praticamente.
Ele driblava bem.
Tinha um drible que. Desconcertante, rápido, vamos dizer assim. Ele é muito rápido. E entrava em velocidade também com muita facilidade. Mas, eu volto a dizer. É muito difícil comparar épocas diferentes de jogadores. Agora, o Renato está certo. Ele está vendendo peixe dele. E fazendo a polêmica necessária para promover o jogo.
Complete aí.
Bom, só lembrando que o Renato deixou bem claro que o favorito para esse jogo é o Real Madrid, né? Mas ele usou essa. Deu essa declaração. Nem foi ele, né? Perguntaram para ele. E aí ele respondeu, manteve a opinião dele de que ele foi melhor do que o CR7. Muita gente até aqui no Facebook, depois aqui o Luiz vai ler pra gente, falando que o Renato foi um representante dessa era do futebol arte. Agora eu vou passar aqui as escalações dos times.
Vamos lá.
Grêmio, provável time, né? Porque há uma dúvida ainda no ataque do Grêmio. Gol, Marcelo Groi, lateral Edilson, dupla de zaga, o Kahneman, Jeromel, Cortez, lateral esquerdo, no meio, Michel, Jailson, Ramiro, Luan, Fernandinho, e lá no ataque a dúvida, Lucas Barrios ou Jael, né? Já como o Jael foi poupado, muita gente apostando que o Jael vai começar
a titular. E o Real Madrid, já tem o time?
Temos o time aqui, provável também,
Provável também.
Porque no primeiro jogo, três titulares foram poupados e talvez eles retornem agora ao time. No gol, Keylor Navas, Daniel Cavarral, dupla de zaga, Rafael Varane, Sérgio Ramos, lateral esquerdo, Marcelo, no meio, Casemiro, Toni Kroos, que retorna também, Lucas Modric, Isco, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Esse seria o provável time. Agora, o Grêmio ganhou um ilustre torcedor também. Maradona disse que aposta no Grêmio como campeão.
Porque com a camisa da Argentina é azul.
Exatamente.
Né? Bem que é um azul, mas,
mais
tipo azul bebê. O do Grêmio é
Você
azul.
Você está entendendo azul. Bastante cores, hein?
O azul mais forte, né? Quase pro azul marinho. Vamos pro cara a cara, mas antes você pode participar conosco dizendo aqui, quem será o grande campeão mundial de clubes 2017? O Grêmio ou o Real Madrid? Pode mandar o seu recado aqui, nós estamos recebendo na nossa live face, aqui o facebook.com/Rádio Nacional Rio, os telefones 2117-6918 ou 691921, nosso código. Pode mandar o seu recado, quem será o campeão, Grêmio ou Real Madrid? O Renato Gaúcho tem razão, realmente jogou mais que o Cristiano Ronaldo? É outra pesquisa que também você pode mandar pra gente. E um cara a cara rapidinho pra gente fazer.
Ah, eu quero Menezes, hein?
Hã? Vai estar, vai estar, todos aqui. Vamos para o cara a cara e o Ed também vai estar. Vem que o Ed não entende nada de futebol, só pra... A única coisa que você sabe é apertar o botão lá, vai.
Que isso?
Vamos lá. Grêmio ou Real Madrid? É Marcelo Groy ou Vamos Navas? Lá. Eu começo com você, Luiz Ferreira.
Marcelo Groy, boa tarde.
Marcelo Groy, boa tarde pra você. Maurício Costa, boa tarde. Boa Marcelo tarde. Groy ou Navas?
Groy.
Groy também. Pra mim também. Você, ô Wagner?
Marcelo Groy.
Pra mim também. Você, Rodrigo Ricardo?
Marcelo Groy.
Então já aqui temos o goleiro do cara a cara, o Marcelo Groy. Edilson ou Cavarral? Pra mim o Edilson. Pra você, Wagner Gomes.
Eu acho que o Cavarral.
É. Você, Rodrigo Ricardo?
Edilson.
Edilson. O momento acho que é mais do Edilson. Você, Maurício?
Edilson.
Você, Luiz Ferreira?
Carvajal.
Por quê?
Porque sim.
Só Ponto. Porque sim?
Você pediu pra ser rápido, agora você vai perguntar.
Não, porque sim. É porque o Carvajal. Porque o Carvajal. Você acha que Edilson... Mano.
Porque, eu tô ligado. Não, porque eu acho o Carvajal melhor lateral que o Edilson. Eu acho o Edilson muito irregular, faz a diferença na cobrança e falta, mas acho que o Carvajal marca e ataca melhor.
Varane pelo Real Madrid e o Pedro Jeromel pelo Grêmio Porto Alegrense. Wagner Gomes.
Vou no Jeromel, tá numa fase muito boa.
Você, Maurício.
Jeromel.
Você, RR.
Jeromel.
Você, Luiz Ferreira.
Pedro Gero Rúmeus.
Ah, tá. Então tá bom. Então é ele mesmo aqui, unânime. Então já estamos com a defesa aqui quase formada.
Você não vota não, Borges?
Eu voto logo. Ah, não precisa...
Ele é o primeiro a votar aqui.
Kahneman ou Sérgio Ramos? Pra mim, ainda na experiência do Sérgio Ramos. Você, Maurício?
Sérgio Ramos.
Você?
Sérgio Ramos. Com certeza a experiência dele é bastante...
RR.
Sérgio Ramos.
Você, o Luiz Ferreira?
Sou do contra, Kahneman.
Por quê?
Porque o Sérgio Ramos é sujeito a chuvas e trovoadas e adora levar um vermelhinho também. Faz gols decisivos, mas de vez em quando deixa a desejar.
É, mas deu Sérgio Ramos, não tem jeito. Sérgio Ramos, aqui. Marcelo Cortez, Luiz Ferreira.
Essa brincadeira, Marcelo, né?
É, mas o nosso Cortez vem salvando o time. Contra o Grêmio, agora contra o Pachuca, salvou dois gols, RR. Pelo que você
Marcelo,
tá... Ah, você balançou a cabeça.
Sim, ele tem o Cortez vem muito bem, mas o Marcelo ainda tá anos luz na frente do...
Você, o Maurício.
Então convoca o Cortez pra seleção brasileira.
Pode ser.
É, bota lá, fala pro Tite.
Mas o Cortez não foi bem no último jogo?
Foi bem, razoável, né?
É, né? Mas o conjunto da Marcelo. Obra... É o conjunto da obra é o Marcelo.
Você também, né? Então deu o Marcelo. Então aqui a defesa, o Marcelo Groen, Edilson, Pedro Jeromel... Sérgio Ramos e Marcelo. Temos três gremistas aqui e dois do Real Madrid. Meio de campo, Michel ou Casimiro? É uma boa parada. Casimiro, mesmo o Casimiro sendo da seleção. Casimiro. O Michel também aparece muito bem. Wagner Gomes.
Casimiro.
Por quê, hein, Wagner?
Eu acho ele mais regular.
É? Você, RR.
Casimiro.
Você, Maurício.
Então, se fosse o Arthur... Nesse momento eu votaria no Arthur, mas o Arthur tá machucado, então eu voto no Casimiro.
E aí, ô Luiz Ferreira?
Casemito.
Pra mim, Michel. Então deu o Michel aqui.
Começou.
Não, o problema que é o Michel. Eu acho que é o Michel.
Quando você falou do Arthur, tem uma notícia em relação ao Arthur. O Arthur já tinha sido sondado pelo Barcelona.
Isso. Inclusive, agora os caras do Grêmio querem fazer.
Real Madrid, não, Real Madrid, ele confirmou que o Real Madrid
confirmou?
Houve também contato de dirigentes
do Real. O Real Madrid tá querendo.
Agora, Borges, por que Michel, Borges?
Por que Michel? Eu acho que o Michel, o Casimiro não é essas coisas todas, não.
Vamos lá.
Acho que o Michel...
Não, Michel era o reserva.
É, mas eu acho que é um bom jogador. Aqui no comparação direta. Jailson, é Tom, né? Qual é o nome dele?
Toni Kroos, alemão.
Toni Kroos, é aquele que fez aqui a jogada.
O que foi o melhor jogador da Copa.
É, da Copa. E principalmente na final, contra a Argentina. E aí, Maurício?
Wellington Kroos, quase que eu falei Wellington. Toni Kroos.
E você, RR?
Toni Kroos.
É, acho que essa não tem jeito. O Luiz Ferreira.
Toni Kroos.
E aí,
Toni Kroos,
não aí, tem aí, jeito. Aí em cima aí, do Jailson não tem.
Essa
aí,
posição não tem jeito.
Nem o Renato quer mais o Jailson.
Agora ó, o Modric e o Ramiro. Modric e o Ramiro. É uma parada difícil, hein?
Eu gosto muito.
Você, ô, Maurício.
Muito. Eu começo?
É.
Ramiro.
E por quê?
Porque o Ramiro tá melhor que o Modric. O Modric já teve o auge né, em 2015. Acho que tá muito ruizinho, tá devagar fisicamente. O Ramiro tá chegando no auge dele.
Eu apoio aqui o nosso Maurício. Acho que é por aí mesmo. Você, RR.
Também acompanha o relator, Ramiro.
Ih, Ramiro.
É, o Ramiro, você, vai. Disparado o Ramiro, porque o momento do Ramiro é muito melhor. Ele tá em ascensão. Enquanto, como disse o Maurício, o Modric está em decadência.
Não vai contra ele. Não, né, Luiz Ferreira?
Vou contra sim. Ah, Luka Modric.
Por quê?
Porque o Modric joga muito, Borges.
Não, o que o Maurício falou, jogou.
Deixa eu falar?
Fala.
Bom jogador, ótimo passe, termômetro do Real Madrid. Quando não. O Modric não tá bem, o Real Madrid não vai bem. É o cara que organiza a saída de bola no Real Madrid. Mas eu sou fã do Modric.
Você acha que o termômetro?
Então quer dizer que ele foi mal então no jogo contra o Al Jazeera. Então, mais um
motivo para botar no Ramiro. Tem ido muito mal.
Quebrou o termômetro.
Essa aqui é mole. Luan ou Isco? Você?
Luan.
O nosso RR, Luan. Você, Wagner?
É, Luan.
Você, Maurício?
Isco.
Ai, meu Deus do céu. Por que o Isco?
O Luan joga muito mais que o Luan.
Mas o Luan é um craque do Campeonato Brasileiro.
O Isco é melhor que ele.
Acho que o Real Madrid vai querer comprar o Luan para levar, botar no lugar dele.
E aí, Luiz Ferreira?
Isco.
Ah, eu vou desempatar. Luan. Ah, que é isso? Olha aqui. É Marcelo Groy, Edilson, Pedro Jeromel, Sérgio Ramos e Marcelo Casemiro, Kroos, Ramiro e Luan. Aqui o meio campo é o Casemiro, Kroos e Ramiro e Luan. Dois para cada um aqui. Esse aqui, ou Jael ou Barrios contra... Contra quem?
Qualquer um. Vamos escalar o Jael, então.
Qualquer um, pode botar qualquer um.
Não, vou botar qualquer um, né? Contra o Cristiano Ronaldo, hein?
Não precisa nem votar.
Sim, mas o Benzema.
É o Benzema? Então o Benzema. Vamos, o Fernandinho vai levar uma sova também. O Jael e contra o Benzema. Que o Jael...
Benzema.
Ou o nosso Barrios.
Benzema.
Mas quem poderia chegar mais próximo do Benzema? O Jael ou o Barrios? É o Renato Gaúcho.
Eu gosto mais do Barrios do que o Jael. O
Lucas ele seria Barrios, mais.
É, o Lucas Barrios
anda daria para chegar um pouco mais
a perto. Anda meio constante, né?
Mas o Benzema vem perdendo muito gol. Chuta, só chuta na trave. Tem um gol imenso só
mas ele chuta, né?
Você, Maurício.
Benzema.
Benzema. Essa aqui não tem jeito que vai ser Benzema.
Benzema.
Mas ele só chuta na trave.
Eu sei, mas uma hora a bola vai entrar.
Sim, mas ele acerta o negócio. Porque
o outro nem na trave.
É mais difícil acertar a trave que o gol, cara.
Luiz Ferreira.
O Barrios nem chuta.
É, Luiz Ferreira, e aí?
Benzema.
Por quê?
Tem que explicar mesmo.
Vamos lá.
É o Benzema, pelo chute na trave. O Jael Barros nem chuta.
Nem chuta.
Você tem que ver que o Jael foi um jogador baratinho e o Benzema foi carinho.
É, pode ser.
O Jael não fez nem gol ainda com a camisa
essa
do Grêmio.
Essa disputa aqui pode...
Mais 13 partidas.
Essa disputa pode mudar. Essa disputa aqui, última, ela pode ser mudada, a opinião... Amanhã, depois do jogo.
Depois tem técnico também.
Dando técnico. Pode ser mudado depois do jogo.
Mas aí não tem graça.
Sabe por quê? Com esse...
Fernandinho vai fazer o gol do título.
E aí? Fernandinho ou Cristiano Ronaldo? RR.
CR7.
E se o Fernandinho fizer o gol do título?
Continua.
Você, Maurício.
Cristiano Ronaldo.
Mas se o Fernandinho fizer o gol do título?
Muda. Vamos lá. Igual o Adriano Gabiru.
Não adianta nada. Não muda a história do. Não, da história?
Muda a história do Grêmio.
Do Grêmio
mas não muda a história do futebol.
Não muda,
de
não.
Quem
né?
foi o melhor. Não.
Você, Luiz Ferreira.
Cristiano Ronaldo.
Muda se o Fernandinho fizer o gol do título?
Não muda.
O contra-cheque
do Cristiano Ronaldo vai ser o mesmo. E
eu te respondo com outra pergunta. O Adriano Gabiru fez o gol do título. Ele foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho?
Não foi.
Obrigado.
Olha aqui o time. É vamos Marcelo Groy, Edilson, Pedro Jeromel, Sérgio Ramos e Marcelo. Casimiro, Ramiro e Luan, Cristiano Ronaldo e Benzema, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, peraí, 6, quanto a 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Real Madrid e 5 do Grêmio. Agora, de um lado Zidane e do outro lado Renato Gaúcho. Para mim, eu acho que é mais técnico o Zidane. Para você, meu querido Nosso
Wagner Gomes.
Wagner Gomes, eu esqueci o seu nome. Zidane.
Olha, eu acho que os dois se equivalem.
Será?
Porque o Zidane está dirigindo uma equipe de altíssimo nível. O Renato pegou uma equipe que ele foi moldando e tal, mas em termos de tempo de técnico, experiência como técnico, enfim, eu acho que eles se equivalem.
Sim, mas quem você
não gostaria? Não tem empate.
Só o Renato Gaúcho.
Por quê? Coração?
Não é coração. Eu acho que o Renato Gaúcho deu um salto de qualidade na vida dele. Está mais experiente. Você tira isso até mesmo. Ele cria algumas polêmicas, mas você vê ele muito mais equilibrado. Conseguiu estruturar uma equipe que não estava lá muito bem das pernas. Ele conseguiu dar uma recuperada. Chegou a ser campeão. O Zidane simplesmente dirige uma equipe de craques, pô.
Eu coloquei o Zidane. Você é...
Renato Gaúcho, né? Exatamente, pelo material humano que o Renato muito tem, bem. E o Zidane é bem diferente. Só ver o banco do Real Madrid, os jogadores que tem, Renato Gaúcho, né? E se vai ganhar amanhã, dando nó tático no Zidane, hein?
E aí, o Luiz Ferreira?
Renato Gaúcho.
Ai, meu Deus.
Pra ser bom técnico, você tem que, pra analisar um técnico, você tem que analisar o plantel. Vamos combinar que o Zidane tinha jogadores de muito mais qualidade. E o Renato Gaúcho fez o Grêmio jogar com jogadores de nem tanta qualidade assim. Fica Renato Gaúcho.
Espero que você seja equilibrado, Maurício. E aí?
Renato Gaúcho, sem dúvida o Renato Gaúcho. Se o Renato Gaúcho tivesse o elenco do Zinedine Zidane, ele ia brincar no Brasileirão. Ops, quer dizer, no espanholzão.
Valeu então. Então tá aí a seleção aqui do cara a cara do Grêmio e Real Madrid. Amanhã muito confere bem. Aí, 15 horas, horário de Brasília, horário brasileiro de verão, horário oficial. Você conferindo o Grêmio Real Madrid. Você vai saber todos os resultados aqui pela Nacional na sua programação, tá certo? E na segunda-feira a gente vai fazer aquele rescaldo com você, né, Rodrigo Ricardo? Você tá até de azul. Isso aí é uma homenagem ao Grêmio?
Até a pé nós iremos, né? Uma última notícia do Grêmio, só uma curiosidade que foi passada aqui pelo nosso querido produtor Luiz Cabeça, que Grêmio e Real já se enfrentaram uma vez, foi em 1961, foi um jogo amistoso. Na verdade, o Grêmio nem estava programado para fazer esse jogo com o Real, mas houve lá uma brecha e o Grêmio entrou de tapa-buraco. E nessa ocasião, o jogo foi em Estrasburgo, na França, e nessa ocasião o Grêmio acabou levando uma goleada de 4-1 no poderoso Real de Di Stéfano e companhia.
Aproveitou...
E o Vasco ganhou, inclusive.
Ganhou do?
Do Real de Di Stéfano de 5-2 na final do Mundial.
Isso, ganhou. É que nem o Fernandinho fizer o gol também, o Grêmio ser campeão não vai tirar a possibilidade de que o Real Madrid sempre será melhor do que o Grêmio, não?
Sempre não.
Sempre, porque não, é o time. O próprio Renato falou que é o maior time do Brasil. O nem Renato sempre. Foi o Grau, do mundo, né? Foi
mas
o Grau,
sempre não sei. Não. Como é que você pode dizer sempre?
Se perder a final, não é sempre. O sempre já se quebrou.
Luiz Ferreira, tá aí os recados, porque o pessoal tá mandando um recado aqui. Eu quero saber se quem é melhor, Renato Gaúcho no tempo como jogador ou do Cristiano Ronaldo atualmente. E também, quem será o grande campeão mundial de clubes 2017 em Abu Dhabi? Hein, Luiz Ferreira?
Eu começo com o Celso Rabelo, ele que está ouvindo a gente através de uma emissora parceira nossa, a Rádio Difusora de Macapá. Disse que vai dar Real Madrid 3-1 amanhã na final do Mundial. O Ângelo Campos, ele está apostando no Grêmio. O Grêmio vai surpreender o Real Madrid amanhã, que fala de Muriaé, Minas Gerais. E ele está dizendo, é difícil, mas não é impossível. Agora é título mundial, a Europa manipulou o futebol do mundo e está conseguindo acabar com o futebol ártico. E veja o futebol atual, uma falta de categoria e habilidade, muita força física, está ficando feio, lamentável. Nossa, Sebastião Luiz Xavier, tô vendo vocês aqui, um abraço, estou de folga bebendo água de coco. Tá um calor água danado aqui no
coco,
Rio de Janeiro.
Água de coco, que beleza. É
zebra, hein?
Não, aqui ontem ele falou que tá passando mal, tá falando água de coco.
Verdade, entendeu?
Tá se recuperando pro final de semana.
É, ainda tem, promete, final de semana. Ainda tem o Joaquim Pinheiro, Celso Rabelo, Fábio Viana, Marozan Ferreira e o amigo David Costa, todo mundo ligadinho aqui. A galera tá puxando no Grêmio, hein, Borges?
Vamos aguardar. Só amanhã que saberemos. Um palpite, qual o palpite pra Grêmio e Real Madrid?
Borges tá acertando o Grêmio, cara.
Olha, é um jogo bastante complicado, mas eu acredito aí num placar de 2-1
para
o Real Madrid.
Você, Erguerga.
Rapaz, eu queria torcer pro Grêmio. Eu gosto muito do Renato, mas eu acho que o Real vai ganhar por 3-1.
Você, Maurício?
3-0, Real.
Você, Luiz Ferreira?
1-0, Grêmio. Gol na prorrogação de Pedro Jeromel. Me cobrem.
Pra mim, 1-0 aos 45 do segundo tempo. Fernandinho, Grêmio campeão. 5:33. Vamos sair com o timaço da Nacional. Não, não vai. Então vamos para o Rafael Monteiro, que está trazendo informações sobre a cúpula da CBF e sobre o presidente Marco Paulo Del Nero aqui no Mundo da Bola. Vem aí o Maneiro. Vai aí,
Rafael Monteiro. O Comitê de Ética Independente da FIFA anunciou a suspensão do presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, por 90 dias. Neste período, o dirigente ficará impedido de realizar qualquer atividade ligada ao futebol e a punição pode ser estendida por mais 45 dias. Segundo o comunicado divulgado pela FIFA, a decisão foi tomada diante do pedido do presidente da Câmara de Investigação, levando em conta a investigação formal sobre o senhor Marco Paulo Del Nero. Na última quarta-feira, promotores afirmaram que Del Nero recebeu $6.500.000 em subornos para beneficiar empresas de marketing esportivo em contratos relacionados à Copa América, à Libertadores e à Copa do Brasil. Del Nero nega todas as acusações e afirma ser inocente. Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, assumirá a presidência da CBF no período como manda o Estatuto da Confederação. O Coronel Nunes é o presidente da Federação do Pará e o vice-presidente mais velho em exercício. Em dezembro de 2015, quando Del Nero se licenciou do cargo por 4 meses, foi o Coronel Nunes quem comandou a Confederação. Marco Paulo Del Nero tinha planos de convocar uma nova eleição para abril de 2018 para tentar mais um mandato até 2023, quando poderia buscar uma nova reeleição até 2027. Seu mandato atual terminaria em abril de 2019. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É triste, né, Wagner Gomes, essa situação. Aí a gente vai ao Comitê Olímpico Brasileiro, que está tentando mudar o estatuto para que, por exemplo, os atletas tenham força como as federações, e a mesma situação da CBF. E agora, com esse problema agora, lógico que não vai mudar tão cedo, porque o futebol tem outro apelo, mas de qualquer maneira é triste termos aí 3 ex-presidentes, o atual presidente, 2 ex-presidentes e o atual, nessa situação.
Não podem viajar, não comparecem aos estádios. Ó,
o pessoal da AFA, teve todo mundo no Maracanã, toda a cúpula da AFA.
Todo mundo aí, o Brasil, cadê o Brasil? Não pode, porque pode ser preso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa de dar uma oxigenada. Agora, no COB que você falou, os atletas já são em número de 12 que vão votar. Melhorou.
Mas você acha que a CBF consegue mudar um...
Eu acho muito difícil, que o futebol, a pegada é diferente, é uma pegada muito doida. Eu acho complicado, mas que estava precisando de uma oxigenada, estava, porque a situação brasileira, um futebol pentacampeão do mundo, com um grupo de dirigentes que eu vou te contar, hein?
É, infelizmente. 5h36, voltamos já na sequência do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Na próxima edição do Estúdio F, vamos voltar à década de 1980, ao som de rockabilly, baladas românticas e muito bom humor, com as composições e as histórias de Léo Jaime. É neste domingo, às 6 da manhã, aqui na sua Rádio Nacional.
no Mundo da Bola.
Valeu, programa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio. Lembrando que às 6 horas, notícias pelo Brasil e pelo mundo, encontro com você no Repórter Nacional, segunda edição. Vamos para o Momento Estádio. Com ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Diga aí, Luiz Ferreira.
Vamos dar uma passadinha em alguns resultados do Novo Basquete Brasil, Borges. Ontem nós tivemos a vitória do Bauru sobre o Pinheiros com 93-77. A partida foi realizada lá no poliesportivo Vila Boim, lá na casa do Pinheiros. E ontem também o SESI Franca venceu a Liga Sorocabana por 87-79. A partida foi realizada no ginásio Gualberto Moreira, casa da Liga Sorocabana. Hoje, 15 para as 8, horário de Brasília, 19 horas e 45 minutos, o Minas enfrenta o Flamengo. A partida vai ser realizada lá na Arena Minas Tênis Clube. Amanhã tem Mogi e Bauru no ginásio Professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes. Pinheiros contra o Vitória no Poliesportivo Vila Boim. E no domingo, fechando essa rodada do Novo Basquete Brasil, nesse final de semana, a Liga Sorocabana enfrenta o Paulistano no ginásio Gualberto Moreira. Falando um pouquinho de vôlei também, Bosque, vai estar rolando as quartas de final da Copa Brasil de Vôlei Feminino. Nessa sexta-feira, o Dentil Praia Clube enfrenta o São Cristóvão Saúde São Caetano às 19 horas, lá no ginásio do Praia, em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje também é dia do Sesc Rio de Janeiro enfrentar o Pinheiro de São Paulo no ginásio do Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E o Vôlei Nestlé encara o Barueri no José Liberati, 19 horas e 30 minutos, todos horários de Brasília. Dando uma palhinha pelo esporte internacional, a Liga Russa de Hóquei no Gelo espera por punições do COI para saber se liberam ou não seus atletas para competirem nas Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang 2018. E atletas olímpicos da Rússia vão estrear nos uniformes dos atletas. Tem toda essa confusão aí sobre a questão do doping na Rússia e essa liberação dos atletas. Até agora vão competir com a bandeira olímpica. Está se tentando aí a delegação russa, o Comitê Olímpico Russo, uma liberação para pelo menos quem está limpo, Borges.
Valeu, mas o nosso Wagner Gomes tem um detalhe aí em relação ao Murilo aqui. Eu vi a matéria, depois ele só está com ele aqui, que o Murilo vira líbero, né? Exatamente. E ele tem 1,90m, você botou aí, né?
Exatamente, Murilo tem 1,90m.
Serginho tinha quanto? 1,87m?
1,87m, é por aí. É. A diferença não é muita, não. É, mas Murilo está mudando de posição depois de 8 meses envolvido no negócio de doping. Ele teve problema no ombro também, fez operação aí séria. Enfim, vamos ver se dá certo nessa
nova. Será que dá?
Vamos ver. Ele é um sujeito rápido, sempre foi rápido. Ele tem uma boa visão de jogo e está à disposição do técnico Rubinho para poder fazer a última rodada da Superliga.
Valeu, e quem é rápido é ele, que vem no Nacional na Copa, 5h41.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Vamos para ao vivo o nosso Maurício Costa. É, porque tem o El País. Conhece o jornal El País?
El País.
Você leu muito lá, em Madrid?
El País. O acento não é.
É igual o nosso El. Carnaval.
Se fosse paulista, não fala A, B, C, D, E.
E.
Então é isso aí. El País.
E o El País, você leu muito lá, Madrid?
A língua você bota no céu da boca pra falar
El. Você leu muito lá?
Não, tive muito tempo de ler o El País. Não.
Mas é o mais famoso, é o mais.
Mas não foi só o El País, não. O Marca também falou sobre isso. É uma possibilidade da seleção espanhola ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia. Por quê? O El País divulgou hoje que a FIFA está ameaçando suspender a Real Federação de Futebol Espanhol. A CBF deles, né?
Certo.
É o RFEF, né? A Federação de Futebol.
Porque a FIFA não admite intervenção.
Então, tá ameaçando suspender o quadro de associados por interferência do governo do país na entidade. Vamos explicar. Essa punição, ela tiraria a Espanha de qualquer competição organizada pela FIFA, incluindo a Copa do Mundo de 2018, em junho e julho do ano que vem. Segundo o El País, a FIFA enviou uma carta dando aquela bronca, uma carta dura, advertendo a Federação Espanhola sobre possíveis influências do governo espanhol. O motivo seria uma proposta do Conselho Superior de Esportes. que é o Conselho Superior de Esportes? É uma espécie de Ministério de Esportes da Espanha. Então, a proposta do Conselho Superior de Esportes de repetir as eleições realizadas para a presidência da federação em maio, que aconteceu em maio, devido à suposta fraude no pleito que, na ocasião, reelegeu Ángel María Villar, que foi preso em julho. Então, é um negócio complicado. A FIFA entende que esse pedido, essa interferência, essa proposta, na verdade, do Conselho Superior de Esportes, que é o equivalente ao Ministério do Esporte da Espanha, a FIFA considera que isso seria uma interferência governamental, colocando em risco a autonomia da federação, o que seria uma violação ao Estatuto da FIFA, que controla o esporte em todo o mundo. A Federação Espanhola já divulgou uma nota sobre o assunto, e parte da nota diz o seguinte: representantes da FIFA e da UEFA mostraram preocupação com nossa situação e manifestaram seu interesse em se reunir o mais rápido possível com as instâncias esportivas do país para ter maior conhecimento do tema. Nos comprometemos a respeitar todas as determinações dadas por estes órgãos. Seguinte, não foi a primeira vez que a Espanha recebeu esse tipo de aviso da FIFA. Em 2008, às vésperas da Eurocopa, aliás, a Espanha foi campeã da Eurocopa em 2008, a federação foi advertida com uma possível expulsão após ser proibida pelo governo espanhol de se estender suas eleições presidenciais. Na época, a federação conseguiu se livrar da proibição, elegeu um novo mandatário fora das datas impostas pelo governo. Lembrando que a FIFA costuma agir de forma pesada nesse tipo de situação, caso de intervenção política. Nos últimos anos, suspendeu equipes como Iraque, Nigéria e também a Indonésia. A minha opinião, viu, Borges, é que não vai acontecer nada.
Mas teria um peito de tirar a Espanha?
Duvido. Duvido.
É mais fácil tirar a Indonésia.
É mais fácil tirar o Peru. Que se lembra que tinha uma congressista também, que teve uma proposta. É mais fácil tirar a Nigéria, né? Que a Nigéria, desses aqui, Iraque, Nigéria e Indonésia, a Nigéria foi punida, inclusive, em 2014. Mas eu vou te falar que não vai dar em nada, não.
Mas e aí?
Eu sou contra qualquer tipo de interferência. Existe uma diferença entre interferência e intervenção. Se a coisa não está indo bem, existe irregularidades, existe algum ilícito penal, que se faça uma intervenção. Agora, ficar usando de pegadas políticas para intervir, eu não acho legal, eu acho ruim, porque isso atrapalha sobremaneira.
Mas você concorda com o Maurício? Vai dar em nada?
Vai dar em nada.
Por ser a Espanha?
Por ser a Espanha.
Ô, Borges,
o futebol espanhol hoje está em alta.
Pô. Só para lembrar pro ouvinte, né, da Rádio Nacional, as federações, elas têm que ser autônomas.
Exatamente.
É isso que a FIFA pede. Não tem interferência de qualquer cunho político. Por isso que existe o STJD. O STJD, ele é um órgão autônomo, ele não tem nada a ver com a justiça brasileira, por exemplo. É um órgão separado, é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então, é isso que a FIFA pede, que cada federação, a Conmebol, CBF, AFA,
tem os seus tribunais.
Tem todos os seus órgãos.
Tem a sua autonomia.
E sua autonomia. Porque muda um presidente amanhã, outro, muda uma direção, um direcionamento político dentro de um país, e aí pode interferir completamente no esporte daquele país. Então é isso que a FIFA tenta se resguardar.
5:47.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E de imediato vamos para o Juliano Jus trazendo o campeonato cearense, primeiro campeonato do Nordeste brasileiro. Vamos aqui nessa série dos principais campeonatos estaduais do Brasil.
Olá, amigos da Nacional. Vamos falar um pouco de futebol do Nordeste, mais precisamente do Ceará. Com início previsto para 10 de janeiro, a edição de 2018 do campeonato estadual terá o confronto dos dois maiores vencedores do torneio em boa fase. O Fortaleza, segundo maior vencedor com 41 títulos, comemora 100 anos em 2018 e ainda festeja o acesso para a Série B do Campeonato Nacional após 8 anos de fila. A grande estrela do clube para a temporada estará fora dos gramados. Rogério Ceni será o técnico da equipe. O ex-goleiro chegou prometendo conquistas.
Eu vim aqui para ganhar. Eu vim aqui para ganhar jogo após jogo. Na minha vida foi assim, desde as categorias de base. Eu já morei embaixo das arquibancadas, hoje tenho um padrão de vida melhor, mas sempre fui muito dedicado no que fiz e é o que eu desejo dos meus atletas. Mas nós vamos tentar montar um time, não no meu estilo, no estilo do Fortaleza, dentro das possibilidades do clube, e através disso nós vamos montar uma equipe dentro de campo para jogar jogo pós-jogo, dentro das condições. Claro que nós vamos tentar investir sempre naqueles jogadores mais decisivos, tentar contratar jogadores mais importantes, que possam definir uma partida.
Já o Ceará, líder de conquistas estaduais com 44 taças, garantiu o retorno à elite do futebol nacional após 6 anos e chega forte para brigar pelo bicampeonato do Cearense. Além da manutenção da base vencedora nesse ano, o Vozão projeta reforços. O primeiro é o lateral esquerdo Hernandes, campeão da Série B com o América Mineiro. Ele retorna motivado ao Ceará.
Quero aqui fazer história também, conquistar aqui meu espaço, fazer história no Ceará, conquistar a torcida também, a direção que já conhece o meu trabalho já, né, há tempos. Então a gente fica muito feliz com esse retorno. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui no Ceará e eu tenho certeza que a gente vai conseguir títulos aqui.
Além da dupla da capital, o torneio de 2018 terá outras 8 equipes. Uniclinic, o Tiradentes, Iguatu, Ferroviário, Floresta, Maranguape, Horizonte e Guarani de Juazeiro. Na primeira fase, prevista para começar no dia 10 de janeiro, todos jogam contra todos em turno único e os 6 melhores avançam para a segunda fase. E nessa etapa, que vai ser um hexagonal, no qual as equipes também se enfrentam em turno único, os 4 primeiros avançam às semifinais. A partir daí, as definições acontecerão em 2 jogos. E as finais do estadual estão previstas para os primeiros finais de semana de abril. O clássico rei da primeira fase será jogado na 6ª rodada, no dia 4 de fevereiro. E o campeão estadual do Ceará garantirá uma vaga na Copa do Nordeste de 2019. Os 2 primeiros colocados estarão garantidos na Copa do Brasil de 2019. E as 2 melhores equipes, excluindo Ceará e Fortaleza, receberão vagas na Série D de 2019. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, tá aí o campeonato cearense com o Vozão. E lá o Piscina, o tricolor do Pici. 5h50, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
É Natal, tempo de refletir, de repensar valores. Que neste Natal possamos sentir o amor em sua plenitude. A Rádio Nacional deseja você, ouvinte, um Natal de paz, harmonia e muito amor. Ah, só um detalhe. Não se esqueça de lembrar só por um instante do aniversariante. Feliz Natal, Rádio Nacional.
Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
No Mundo da Bola.
Onda, onda, olha a onda.
Carlos Bate.
É, vamos dar onda por aí, 5h52. E pra você, o Mário Silva, histórias da Copa com o Nacional na Copa, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Chile, 1962. Estamos na 7ª Copa do Mundo. Uma das Copas mais violentas da história até ali, já que 50 atletas estavam machucados com apenas 4 dias de competição. Outra curiosidade interessante, o jogo Brasil-Chile da semifinal, que o Brasil venceu por 4-2, estava marcado inicialmente para acontecer no estádio de Salsalito, em Vila Del Mar, mas foi trocado para o Estádio Nacional em Santiago, com vistas à maior renda de bilheteria que o estádio da capital poderia oferecer, por ter maior capacidade. E foi certo, nesse jogo, o Estádio Nacional receberia o maior público de sua história, cerca de 72.896 pessoas que assistiram à vitória brasileira por 4-2. Uma outra curiosidade, na manhã da semifinal contra o Chile, a comissão técnica brasileira saiu para comprar salame, mortadela, queijo e pão. Os jogadores almoçaram apenas sanduíches. Como o jogo era contra os donos da casa, a seleção estava com medo que algo pudesse ser colocado na comida do hotel. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. 5h55, vamos falar da Copa do Brasil. Vem aí muitos jogos para você curtir aqui no som da Nacional. 5h55, Luiz Ferreira, e teve o sorteio, né?
Teve sorteio, Borges. Duelos da primeira fase da Copa do Brasil. A gente lembra que a Copa do Brasil terá, a etapa inicial terá 80 participantes, será disputada entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, essa primeira etapa. Vou destacar aqui os duelos dos clubes que estão participando da Série A do Brasileirão. O Caxias, do Rio Grande do Sul, enfrenta o Atlético Paranaense. O Brusque, de Santa Catarina, enfrenta o Ceará, nosso vozão. O Boa Vista, de Bacaxá, do Rio de Janeiro, enfrenta o Internacional de Porto Alegre. A Caldense, de Minas Gerais, enfrenta o Fluminense, primeiro compromisso tricolor das Laranjeiras da Copa do Brasil. A URT, de Minas Gerais, enfrenta o Paraná Clube, que conseguiu seu acesso para a primeira divisão. O Madureira, daqui do Rio de Janeiro, enfrenta São Paulo. Pergunta, onde que o Madureira vai jogar com o São Paulo? No Aniceto Moscoso? Vai ser engraçado isso.
Madureira chorou.
Ih, meu Deus do céu. O Globo, do Rio Grande do Norte, enfrenta o Vitória, da Bahia. O Atlético Acreano enfrenta o Atlético Mineiro. O Santos do Amapá enfrenta o Sport Recife. E o Aparecidense, de Goiás, enfrenta o Botafogo. São 91 participantes, 11 clubes. Desses 91 participantes ao todo, 11 entram diretamente nas oitavas de final. São eles Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense, que são os classificados para a Libertadores da América 2018. O Bahia, campeão da Copa do Nordeste 2017. A Luverdense, campeão da Copa Verde em 2017. E o América Mineiro, campeão da Série B em 2017. Regulamento esse ano tem novidades importantes. O torneio, pela primeira vez, não vai contar com o critério do gol qualificado em nenhuma das fases. Acabou o gol qualificado. Ou seja, os gols marcados em casa adversária não valem mais critério de desempate. Apenas saldo de gols, vitória e por aí vai. Só lembrando, na primeira fase, jogo único. Os times que vão disputar as partidas fora de casa têm a vantagem do empate. Outro critério, outra mudança que atende pedido dos clubes é a mudança da data de inscrição dos jogadores. Ela saiu do dia 24 de abril, no caso desse ano de 2017, e foi para o dia 30 de julho, antes das quartas de final, ou seja, os clubes podem inscrever seus jogadores até antes das quartas de final da Copa do Brasil. Bom, a gente lembra, times como o Flamengo não puderam escalar, por exemplo, Diego Alves na Copa do Brasil e outras equipes, Borges.
Valeu, e só para lembrar que o Brasiliense, pessoal de Brasília, o Brasiliense Borges enfrenta o Oeste de São Paulo, sim.
Só complementando que o atual campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro de Minas Gerais e o vice é o Flamengo do Rio de Janeiro.
Sim.
Só que não é porque tá falando da Copa do Brasil,
vocês,
né?
Vocês disputaram quais as finais?
Vocês ano. Quem, cara?
Pode, o né? Vasco.
O Vasco disputou uma final.
Só, qual?
Contra o Botafogo, a Taça Rio, e só. Ganhou. É.
Não, só.
100% de aproveitamento.
Quem foi o campeão carioca? Não,
mas eu só dei uma informação, o Cruzeiro Deus. Foi um o campeão.
Um abraço, é Wagner Gomes. Vem a Copa do Brasil e vem muitos jogos por aí.
Gostei.
Esperamos que você faça parte do corpo de comentarista ao lado do Mário Silva, do Valdir Luiz e do Jorge Ramos.
Vamos lá. É, e gostei da modificação. Esse negócio de gol qualificado tem que acabar com isso mesmo.
Um abraço, hein? Amanhã tem estádio?
Amanhã tem estádio e depois domingo também, de 3 às 4.
E amanhã tem papo firme.
Papo firme.
Domingo tem o bate-bola.
Exatamente.
Então, tá certo.
Esporte aqui na Nacional.
Fala, Luiz.
Com certeza, só um detalhe. O Buena falou entre o Buena, o Rodrigo Ricardo falou entre campeão e vice. O campeão recebe 50 milhões de reais e o vice-campeão da Copa do Brasil recebe 20 milhões de reais. Premiação gorda.
Tá gorda, bom. Boa. Olha aí, ponto final no programa no Mundo da Bola, que ô, volta Bordes. Segunda-feira.
Tchau, né?
Vai entrar de férias.
Tchau. Goodbye, goodbye.
Eu só te encontro dia 17 boas de janeiro.
Férias, eu emendo. Pessoal que gosta, deixei algumas matérias gravadas do Nacional na Copa.
Vou entrar aí, falando dos estádios.
Falando dos estádios, dos 12 estádios da Copa do Mundo. Não, pouquinho sobre a cidade, bem pouco, mas na verdade que o foco está nos estádios.
Bem. Valeu. O Nacional na Copa sempre com o Mário Silva e o Maurício Costa. Olha aí, vem o repórter Nacional. Um abraço, tchau.
Da bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.